O lado B das manhãs da M80.
Por acaso, nós temos alguma sorte. Nós e a doença não somos pessoas que andamos sempre doentes ou muito constipadões, até somos pessoas relativamente saudáveis, se olharmos para o nosso lado.
Ai, as alergias. Eu e tu com as alergias.
Mas isso a gente ainda vai lidando, filha. Quando olha, a gente olha para o lado, é gente muito doente, felizmente. Nós
Sim.
até estamos bem com a doença.
Não até fica... a ver. Até... Isto, cuidado. Vêm as mazelas todas.
A última vez que eu ouvi a Elsa a dizer: ai, a mim não me apanha que é a rija. Como é que era? Que eu sou forte.
Sim.
Não, foi tirá ela para casa, um dia.
O Paulo veio para aqui doente, não é? E depois começaram logo a dizer: ah, isto agora vai rodar por
pois
todos.
Pois nós, quando as pessoas perguntam: ah, o que é que vocês fazem quando estão músicas no ar? Fazemos churubas. Logo toda a gente ficou doente também. Porque há muito contacto, há muita carne com carne neste estúdio, quando não está ninguém a ver.
O estúdio fechado é normal, mas eu comecei a dizer: não, que eu sou forte. Mas obviamente que eu estava na brincadeira. E claro que
corta
não
para
sou,
o WhatsApp não... da Elsa. Maltinha, amanhã se calhar não... Isto foi no outro dia. Amanhã Sim. se calhar não venho.
Mas olha, digo-te uma coisa.
Diz
eu
Elsa.
Vim quando estava pior. Quando me estava a sentir pior.
No nosso estúdio original, houve aí 3 ou 4 dias que eu lembro que tu estavas a cair aos bocados.
Mas hoje, mas é desta vez também. Ou seja, quando eu me estava a sentir pior, vim. Mas como entretanto não queria ficar sem voz e estava a ficar mais rouca, pensei, vou
porque
descansar.
Parecendo que não voz dá jeito para aquilo que a gente faz.
E nós passamos o dia a falar, na verdade, ou amanhã toda a falar, e é um bocado exigente para a voz.
É muito chato para a voz. E digo-te uma coisa: para o estado de espírito, quando uma pessoa não está bem e depois ter que estar bem disposto e a rir e pá, minimamente assim airoso e leve e inspirado, estar doente é um turn-off gigantesco.
Sim. Às vezes
para
as
mim,
pessoas
pá.
Perguntam: ah, como é que é quando tenho que fazer emissão triste? Que às vezes acontece, nós temos vidas.
Sim.
Para
Sim.
mim é muito mais fácil fazer emissão triste do que emissão doente.
Verdade.
Porque emissão triste a pessoa até se esquece um bocado.
Sim, podes distrair com outras coisas.
Outra não estavas
cá, mas doente.
Esta macaca literalmente estava-me a fazer rir, já não sei o quê. Sempre que eu me ria, eu estava-me a controlar, porque sempre que eu me ria, estava com tosse pá, de velha, sabes?
Sim.
Parece que vai ser um pulmão.
Sim.
Hoje, um bocado ainda como estou hoje, mas ontem estava tudo a querer sair aqui do peito, que andei doente. É pá, então eu não podia estar a rir à vontade, pá, caramba.
Quando é que foi? Terça-feira, a seguir a nós termos acabado a emissão, ou seja, a seguir a falar durante não sei quantas horas, fui gravar um podcast para a nossa rádio irmã, para a rádio, fui convidada de um podcast da rádio comercial.
Ai, que eu sou convidada para podcast.
É interessante. E eu tive, lá está, à pala de este estúdio que nós estamos, não é espetacular para quem tem alergias e ficar aqui muitas horas, não é espetacular para quem tem alergias. Bom, coitada, ela vai ter tanto trabalho a editar aquilo que eu tive com cada ataque de tosse.
É sério?
Daqueles mesmo tipo de saltar um pulmão para cima da mesa. Ela vai ter que editar aquilo, vai ter que escrutinar aquilo muito, porque eu estava com uma tosse terrível e volta e meia já não conseguia falar. E ontem também... que tu não estavas, eu estava a dar o tempo e a minha voz ia desaparecendo conforme.
E houve um momento também estavas com um pingo.
Máximas, estava com um pingo e tive que desligar o microfone e o Paulo teve que fazer um número de cor e luz enquanto eu me suava ali num canto.
Sim.
Porque foi meio dos macaquinhos.
Porque lá está, depois passas a manhã constantemente ali a beber água para ver se ajuda um bocadinho.
Se limpa, mas normalmente.
Mas não
limpa.
É uma profissão fácil quando há constipações.
Sim. Eu este ano tive até a ver, que vocês vão me pegar, não é? Tive alguma sorte. O inverno passado eu tive tudo. Tive otites, tive amigdalites. Tive tudo o ano passado.
Pois eu normalmente não sou fácil de... Lá está, o bicho
Sim.
normalmente
bicho
não
pega. Não te aconteceu aquele clássico de quando uma pessoa tem filhos pequenos e eles começam a ir para as creches, para o que foi, e vêm de lá cheios de doenças?
Vai à roda,
não.
Vai à roda.
E de andar... Epá, eu no primeiro ano do João na creche, eu tive tantas gastroenterites que às duas por três eu tinha que avisar aqui na rádio que não conseguia vir porque estava, enfim...
Sim. Com problemas.
Ocupada do ponto de vista fisiológico, eu às vezes porque já estava, eles não vão acreditar em mim porque eu ainda há tipo 3 semanas não consegui ir porque estava com uma gastroenterite.
Lá em casa roda tudo. Pá, a gente já sabe como uma das miúdas tem, primeiro vai a outra e depois vai sempre a ver quem é que é a primeira. Roda sempre,
sim,
não há a mínima
eu
hipótese.
Eu até tenho medo de falar, mas eu normalmente.
Com sorte, este ano?
Não, sempre, desde sempre. Eu nunca apanhei as viroses dos miúdos.
Olha, não, apanhei a varicela do João, que eu nunca tive varicela e achei mesmo que ia apanhar, até porque o João.
É altamente contagioso.
E o João houve um dia, pronto, que precisava, estava mimoso, ainda por cima, eu acho que. O que me salvou foi o Festival da Canção. Quando ele apareceu, eu estava no festival e houve ali 2 dias de início que eu estava relativamente pouco tempo em casa. Mas depois, quando eu voltei, ele estava com imenso mimo de eu não ter estado em casa, mas ele está com a varicela. E houve uma vez que ele dormiu uma cesta de pai 2 horas em cima de mim, deitada
claro,
em cima de mim.
Claro.
E eu pensei, já fui.
Okay.
Sim, porque quando é que os miúdos é. Pronto, mas o meu sistema imunitário sempre me ajudou nesse sentido. E por isso mesmo também agora tenho medo de estar aqui a dizer.
O que é que aconteceu da última vez? Que eu sou rija, sou
forte. Vou beber água, sou tão resolvido, vou beber água.
E como é que tu és em termos de doença? És uma boa doente? Gostas que tratem ti ou és forte QB?
Eu sou aquela pessoa que evita até à última tomar medicamentos.
Também,
mas evito mesmo.
Eu já fui essa pessoa e deixei de ser.
Eu tento fazer ainda que é para o meu corpo não se habituar. Que é para quando tomo, pá, toma lá, estás a sentir agora que eu fazer um bom efeito.
Faz logo.
Mas eu já ouvi dizer que isso é mito urbano e que nós estamos só a sofrer. Por exemplo, eu de antes para as dores menstruais pensava, não vou tomar. E chega a altura que é, não, começo a ficar com dores menstruais e tomo. Não vale a pena estar.
Pequenina,
ou dores de cabeça.
Daquilo que me dizem é, evita até poder. Agora, se está com dores, tome qualquer coisa para aliviar as dores, obviamente. Mas o que eu vou dizer é, não tomo só porque sinto uma leve dor de cabeça. Agora,
sim,
se for mais consistente, que a tome. Mas isto também te digo uma coisa, isto como isto, hoje em dia, qualquer médico, qualquer enfermeiro tem a sua sentença. Sim, se calhar é um bocado nós adaptarmos, dentro do bom senso, não é? Adaptarmos aquilo que funciona melhor com o nosso corpo. Mas tente não tomar medicação até à última mesmo.
Mas o que me acontece muitas vezes é os medicamentos ficarem fora do prazo constantemente.
Ah, mas tomem esses, tome esses mesmo, Elsa, a caixa inteira.
É, sim, aí é que mesmo.
Passa-te. Elsa, te garanto uma coisa, passa tudo. Ficas um bocadinho mais azul e mais fria. Mas digo-te uma coisa, Elsa, ficas ali mimo, não te apanha mais nada.
Eu tendo em conta a maneira como a minha mãe é com os prazos. Eu, quando era miúda, devo ter tomado tanto medicamento fora do prazo, porque a minha família era a rainha da automedicação, é raramente ir ao médico. Era assim, que tens? Okay. Vamos aqui à caixa e arranjamos umas coisas. Eu devo ter tomado tanta coisa que não era
suposto.
E tanta coisa fora de prazo. Tanto para as PGI que fora
de
prazo.
Eu lembro-me de ir ao xarope, que aquilo era uma coisa grossa, ainda ao dia de hoje era, para os miúdos, que é para levar aquilo tudo para baixo. E lembro-me de ir fazer aerossóis, a fazer os vapores, a uma casa, não sei onde, em Mem Martins.
Sim.
E lembro também dos supositórios pelo rabo acima. É um trauma.
Nunca te aspiraram os ouvidos.
É mais velho, é mais velho, é mais velho.
Ai, meu Deus, sai com cada mais coisa.
É uma vela, podes ir a joelhos a Fátima.
É uma vela preta.
É
uma vela preta.
Se lá um bocadinho de pavio, vais a Fátima.
É muito nojento. Quando fazes isso ao vivo, ficas, isso morava aí.
Já ouvi dizer que isso não é a cena mais incrível para se fazer, porque depois de limpar uma primeira vez, acho que o ouvido tem mais tendência a ganhar mais sujidade
e por
isso.
Mais, sim, a entrar, porque a cera tem um propósito.
Pois.
Mas isso também não é mito urbano? Não é como aquela que quanto mais tiras os pelos, mais eles engrossam e aparecem?
Acho que não,
eu ouvi esta de um otorrino.
Eu acho que hoje em dia aquilo de aspirar o ouvido, que eu cheguei a fazer.
Eu fiz só uma
vez. Tipo na adolescência. Eu acho que hoje em dia, já a não ser que a pessoa tenha alguma coisa dentro do ouvido, um objeto estranho.
Um ego,
obviamente. Eu acho que hoje em dia já não se faz de todo.
Ai, nunca fiz. Nunca fiz, até porque eu, quando era pequenina, tive demasiadas otites e agora basta um ventinho mais frio.
Sofres muito otites.
Fico logo cheio de dores de ouvido. Não chego a ter otites, mas começa-me logo a doer os ouvidos. E então tenho pôr quentinho nos ouvidos, que é para eles ficarem melhores. Mas não sou aquela pessoa, por exemplo, que quando está doente morre no sofá. A menos que esteja mesmo a morrer.
Quando há o momento do arrepio, deixas-te ir? Deixas-te cuidar em ti?
Só se estiver mesmo a morrer é que eu me deixo ir, porque normalmente tenho a mania que está
normalmente
tudo bem.
Também é o meu gelo, mesmo estando doente, faço tudo lá em casa, embora vai. Agora, quando dá aquela forte, vou para o sofá, tapo-me com a manta e mesmo assim, quando digo com o arrepio, olho para a Maria e digo: trata-te, por favor! Não aguento mais!
Mas
aguento até à última.
Eu era super fortalhufa, porque a minha mãe ficava. Eu tenho mesmo, a minha mãe diz que não era bem assim, porque as memórias que nós temos da infância e as memórias da nossa infância, dos nossos pais, acho que não são iguais. A minha mãe ficava furiosa comigo quando eu estava doente.
A sério?
Eu lembro-me de eu ter medo de dizer à minha mãe que estava doente. A minha mãe ficava furiosa. Eu lembro-me de uma vez, foi a última vez que eu lembro de ter verbalizado à minha mãe que eu estava doente. Foi, nós estávamos na faculdade. Pai, deu-me assim daquelas gripalhadas em que.
Forte,
eu lembro-me.
Sim,
eu lembro que apanhei o comboio para casa. Eu nem me lembro muito bem como é que eu cheguei a casa. Eu lembro-me que tive que sair a meio para, enfim, vomitar. Sair a meio noutra estação que não era minha para vomitar, voltar para dentro do comboio. Eu cheguei a casa, só tive coisa de me pôr na cama. A minha mãe, o que é que foi? Eu estou doente. Pronto, mesma porcaria, e agora saí de casa. E tipo, a minha mãe ficava furiosa comigo quando eu ficava doente.
Tu estragavas
os planos.
Minha mãe tem
zero pachorra. A minha irmã apanhou. Já em adulta, com a minha sobrinha, apanhou, foi antes das Covid, apanhou gripe das aves, será? Aquelas gripalhonas.
Sim.
Apanhou a gripe das aves e, como tinha uma criança pequena na altura, a minha mãe foi lá para casa tomar conta delas. A minha irmã disse que custou menos ter gripe do que aturar a mãe. Minha mãe não tem pachorra para tomar conta de pessoas doentes. Ou seja, eu tive sempre aquela coisa de eu estou doente, mas eu não posso sequer dizer que estou doente. Então agora, depois de muito o Jorge me dar na cabeça de tens noção de que me dás mais trabalho assim, de eu tentar perceber se tu estás doente ou não, se tu me...
Mais irritadiça, se calhar também.
De tu mascarar sintomas que eu sei que tens, depois de muito o Jorge me dar na cabeça de olha, não pode ser assim, virei o oposto. É, a bebê está doente, a bebê está aqui neste canto, desenrasquem-se.
Não, mas é bom que.
Mas aceito que as outras pessoas façam o mesmo comigo. E aceito que as outras pessoas. Tipo, se estão doentes, tipo, ponham-se num canto e eu resolvo tudo. Mas agora também já faço isso, agora já fico. A bebê está doente.
Porque eu acho que nós também todos precisamos de mimo. E quando somos adultos, não temos assim tanto mimo. Mimo é mais para as crianças,
sim,
não é?
Sim,
e é bom
quando
adultos temos alguém para nos
mimar.
Pergunta, o que é que queres lanchar?
E normalmente as pessoas que podem dar esse mimo são muito poucas. Ou é mãe, pai, ou ali o marido ou a namorada, e no limite os filhos, mas dão aqueles miminhos assim mais carinhos, coisa. Mas nós já estamos a pensar, não te aproximes, canina, vais ficar tudo bem a seguir. De facto, não somos muitas vezes mimados.
Nada como o mimo da mãe.
Ah, sim.
Sabe?
O colo da mãe. Eu presto a para gritar contigo a dizer: como assim o Matito? O que é que tu andaste a fazer?
Não, mas sabe-me tão bem às vezes.
A Susana, de facto, nada, ouvir a Susana dizer nada como mimo da mãe.
Sabe-me tão bem às vezes ir à casa da minha mãe e depois ela mimar-me, mesmo sem estar doente, dizer: olha, eu fiz isto para ti, não sei o quê. Ai, adoro.
Eu quando vou à casa dos meus pais, dois segundos depois já estou a comer. É
sim,
assim.
Isso é clássico.
A Maria pergunta: o que é que tu já estás a comer? São as cajadas, são os bolinhos, são as amêndoas, é a Summersby que já estás a beber, é o pãozinho, é o emmental. Esquece, eles sabem.
Mas é aproveitar.
Tal como nós fazemos os mesmos com os nossos filhos.
É aproveitar. Lembro-me que eu tive aquela fase parva da adolescência, de dietas, parva, daquelas dietas que tu próprio arranjas.
Sim,
e houve coisas que as minhas avós fizeram para mim que eu não comi, arrependo-me imenso. Tipo, as minhas avós já não estão cá. Tipo, come a porcaria do Rissol, o que é que interessa?
Sim,
tipo,
sim. A minha avó recebia-me sempre com molho de tomate e batatas fritas, porque ela sabia que eu amava. Tantas saudades.
A minha mãe com as cajadas, ainda ao dia de hoje, pumba, vou lá à casa e o meu irmão somos tão alarves. Até quantos quilos é que foram nesta vez? Somos tão alarves, pá, mas mesmo
começámos a falar de doenças e acabámos em comida.
Parece-me bem. Acabámos em doença, começámos em doença, acabámos em alegria. Pronto, está feito. O lado B das manhãs da M80.